Senhoras e senhores deputados, hoje posso dizer senhoras e senhores deputados, está cá a nossa querida deputada do Bloco de Esquerda. Se não passa a vida a dizer senhores deputados. Hã? Sim, mas a coisa não tem sido fácil. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, se me deixarem. Então a campanha, vento em popa. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. O primeiro ponto é sobre as atas, atuaremos nos termos habituais. Se houver alguma sugestão de alteração, fariam chegar à mesa da comissão. Passamos ao segundo ponto, que é um parecer, de que é relator do deputado Marcos Pestrelo, sobre a proposta de lei 153/12, que estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas e procede a alterações ao conjunto de diplomas. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em 7 de junho de 2013, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 153/12, que estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas e procede à 5ª alteração à Lei nº 59/2008, de 11 de setembro, à 4ª alteração do Decreto-Lei 259/98, de 18 de agosto, e à 5ª alteração à Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro. Na mesma data, a iniciativa baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e, anuindo a um pedido de urgência do Governo, a Comissão nomeou imediatamente relator. Além das matérias referenciadas, e apesar de não merecer qualquer nota ou referência na epígrafe da proposta de lei, a iniciativa do Governo contém ainda disposições aplicáveis aos militares das Forças Armadas, alargando os tempos mínimos de permanência em cada posto para efeitos de promoção ao posto imediato, e determina ainda a atribuição aos trabalhadores dos estabelecimentos fabris do Exército a qualidade de trabalhadores em funções públicas. Isto nos artigos 6º e 7º da proposta de lei. Mas condiciona essa qualidade de trabalhadores em funções públicas à reorganização desses estabelecimentos fabris. Por força destas últimas duas disposições, a COFAP pediu parecer à Comissão de Defesa Nacional. Há duas notas que eu gostaria de fazer relativamente à correção de duas partes do texto que eu pedia depois à doutora Maria João que corrigisse. Uma no início da página 7, substituindo a expressão justificações de natureza orçamental por fundamentação de natureza orçamental, e depois o último período desse parágrafo, substituindo, ora, essas justificações não são apresentadas, por essa fundamentação não é apresentada. E que no final da mesma página, no último período, onde está escrito cujos trabalhados preparatórios, seja escrito com os trabalhos preparatórios que foram lapsos que estavam no texto e que eu pedia à senhora doutora Maria João que corrigisse e substituísse essas frases. A proposta de lei 153/12 determina no artigo 6º, número 1, que os tempos mínimos de permanência nos postos para acesso ao posto imediato a que se referem o número 1 do artigo 217, o número 1 do artigo 263 e o número 1 do artigo 305 do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei 236/99, de 25 de junho, são transitoriamente aumentados em um ano até à revisão daquele estatuto. A Diretiva para a Reforma Defesa 2020, aprovada por despacho de 11 de junho do Sr. Ministro da Defesa, prevê que o projeto de revisão do ENFAR esteja concluído até 30 de setembro de 2013, portanto, daqui a um mês e meio, sensivelmente. Dois meses e meio, perdão. No entanto, nem o preâmbulo da proposta de lei, nem qualquer documento preparatório que tenha sido disponibilizado, apresentam justificação para que o aumento dos tempos mínimos de permanência nos postos para efeitos de promoção seja objeto de tratamento legal de forma isolada e não integrada na revisão do ENFAR, articulado designadamente com a revisão das condições de promoção e dos regimes de passagem à reserva e à reforma. Por outro lado, considerando também os constrangimentos legais hoje existentes às promoções das Forças Armadas, justificar-se-ia que este alargamento dos prazos de permanência nos postos merecesse fundamentação de natureza orçamental técnica ou jurídica. E essa fundamentação não é apresentada. O Governo opta por aumentar em um ano o período de permanência em todos os postos, não considerando a hipótese de fazer um aumento diferenciado em função do tempo já exigido hoje pelo ENFAR. O que significa, por exemplo, que um posto de guarda-marinha, subtenente ou alferes, vê o tempo mínimo de permanência aumentado em 100%, enquanto o posto de capitão fragata ou tenente-coronel vê o tempo mínimo de permanência aumentado apenas em 25%. O Governo opta também por aumentar igualmente em um ano para os militares de regime de contrato e do quadro permanente, em um ano, todos os tempos de permanência no posto. Estando perante vínculos distintos, com regimes diferenciados e tempos mínimos de permanência nos postos substancialmente mais longos para os militares em regime de contrato, por exemplo, o tempo de permanência no posto de alferes para promoção a tenente é de um ano para os militares do quadro permanente, quando para os militares em regime de contrato é de 3 anos. Um aumento igual para todos, atendendo a estas diferenças de regime, do meu ponto de vista, pode não ser totalmente equitativo e nós devíamos ponderar este dado na avaliação e na discussão, na especialidade da proposta. Apesar das alterações ao ENFAR previstas neste diploma, não há no processo legislativo evidência da audição das associações profissionais dos militares, o que é obrigatório nos termos à linha B do artigo 2º da Lei Orgânica 3/2001. No mesmo diploma, o Governo procede à atribuição da qualidade de trabalhadores em funções públicas aos trabalhadores dos estabelecimentos fabris do Exército. O Governo classifica esta norma como habilitante para que se proceda à revisão das carreiras destes trabalhadores em conformidade, por diploma próprio, com os trabalhos preparatórios que têm vindo a ser realizados por um grupo de trabalho designado para o efeito no âmbito do Ministério da Defesa Nacional. O Governo pretende, com esta norma, criar as condições mais favoráveis para a execução da reorganização daqueles estabelecimentos fabris no que concerne ao tratamento dos recursos humanos que lhe são afetos. E o Governo designou esta norma de habilitante na medida em que prevê a aplicação aos trabalhadores dos estabelecimentos fabris do Exército da Lei 12/2008, para logo de seguida afastar a aplicação do regime do contrato de trabalho em funções públicas até à conclusão do processo de reorganização e extinção dos estabelecimentos fabris do Exército e criação de nova entidade pública empresarial, continuando a aplicar aos referidos trabalhadores todos os diplomas que caracterizam o regime de vinculação que estava em vigor. Portanto, neste diploma, o Governo cria o regime, suspende-o de imediato e condiciona a sua aplicação ao processo de reorganização dos estabelecimentos fabris do Exército. O que, do nosso ponto de vista, e isto também tem a ver com a classificação da norma como habilitante, não se entende exatamente o que é que o Governo quer dizer com isso. O Governo dificulta a compreensão sobre o alcance pretendido com a norma e também não apresenta para a mesma nenhuma justificação de natureza orçamental ou técnica. Neste sentido, e apesar das salvaguardas que faço nas conclusões, designadamente quanto à necessidade ainda de, no decorrer do processo legislativo, proceder à auscultação das associações profissionais dos militares nos termos da linha B do artigo 6º do Decreto-Lei 3/2001, a Comissão é de parecer que a proposta, na parte respeitante à área da Defesa Nacional, nos seus artigos 6º e 7º, está em condições de ser apreciada na generalidade pelo Plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se me dá licença, Sr. Presidente, era para felicitar o meu colega, camarada, coordenador da bancada do Partido Socialista na Comissão de Defesa Nacional por este parecer, que é um parecer notável, em que revela mais uma vez as suas qualidades. São conhecidas desta Comissão, mas faço questão de as sublinhar uma vez mais, de argúcia, de visão estratégica, de conhecimento nesta matéria. Acho que é um parecer muitíssimo interessante e que merece ser ponderado por todos nós, sobretudo como uma forma de reconhecer o trabalho que foi feito pelo nosso colega Marcos Pestrelo. Há aqui uma série de questões para as quais ele chama a nossa atenção e que merecem, de facto, essa atenção. Há dias em que a atenção é menor, provavelmente estaremos num desses dias, mas, de qualquer forma, e se me permite uma expressão que já ouvimos noutro sítio qualquer, não é um parecer de meia dose. Já ouvimos documentos que têm uma certa importância, que aparecem na velha lógica patriótica da meia dose, é um parecer de corpo inteiro e eu queria sublinhar isso com a maior das satisfações. Tenho pena que o Sr. Presidente esteja menos sorridente do que é habitual, mas enfim, mas o seu bom humor também é um contributo para o bom funcionamento desta Comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A felicitar o relator pelo parecer que aqui nos apresenta. Mas eu creio, Sr. Presidente, que este parecer poderia ir mais além, porque toda a lógica que é desfiada no parecer das contradições óbvias entre a lei do regime de contrato de trabalho em funções públicas e o regime de carreiras, vínculos e remunerações, aplicando estes dois regimes àquilo que diz respeito a esta comissão, portanto, às carreiras militares, surge, como diz no parecer, uma contradição que é óbvia. Não se pode criar aqui um regime para, de seguida, o suspender. Logo, eu diria, Sr. Presidente, que isto nos remete para as maiores dúvidas das condições que esta proposta tem para subir a plenário. Porque, ao longo do parecer, o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Marques Pestrelo, deu-nos aqui uma série de indicações de contradições, não só com estes dois regimes, como também com o choque objetivo que existe com a lei própria dos militares. Ora, assim sendo, não sustentando o Governo, não fazendo o Governo nenhuma sustentação para estas alterações, de natureza orçamental ou técnica, existem, na minha perspectiva, as maiores reservas sobre a capacidade desta proposta subir a plenário por esta via. É facto que o relator não retira esta conclusão no seu parecer, mas ao longo de todo o parecer esta conclusão está expressa e, portanto, na nossa perspectiva, creio que, Sr. Presidente, seria ponderado ouvir o Governo na matéria atinente aqui às questões desta comissão, para que o Governo nos clarificasse quais as motivações, quer de natureza técnica, quer orçamental, para estas alterações. Porque, de facto, é mesmo incompatível fazer aqui dois regimes, aplicar, nomeadamente, aos trabalhadores dos estabelecimentos civis das Forças Armadas, um regime de contrato de trabalho, um regime de carreiras, vínculos e remunerações, e a seguir suspender o regime, digamos, o regime chapéu, que é o regime de contrato de trabalho em funções públicas. Uma coisa e outra estão absolutamente interligadas e não se pode mesmo aqui, Sr. Presidente, permita-me também um pouco a ligeireza da expressão, não se pode mesmo aqui fazer a meia dose. É a nossa opinião.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dizer que li atentamente este relatório, concordo com muitas considerações feitas neste relatório, embora o relator tenha abdicado de exprimir a sua opinião, que é perfeitamente legítimo, mas em todo o caso, quer nas considerações, quer nas conclusões, há alguns juízos relativamente à proposta de lei, que são juízos críticos, e que eu subscrevo inteiramente. O que me parece é que, nas atuais circunstâncias, se poderia e deveria ir mais longe, considerar que estas iniciativas legislativas não estão, no momento presente, em condições de subir a plenário. Eu diria por duas razões, embora uma mais decisiva que outra. A menos decisiva, mas que creio que não é irrelevante, eu diria menos decisiva juridicamente, mas apesar de tudo com relevância política, é que nós estamos a discutir este relatório e temos agendado uma iniciativa desta importância, da autoria governamental, sem sabermos exatamente no dia em que estamos qual é o governo que vai estar em funções no dia em que isto for discutido. Porque nós sabemos que está em curso um processo de alteração da composição do governo, sabemos o que se passou no país a partir do momento em que esta Comissão de Defesa Nacional decidiu visitar a Escola das Armas em Mafra. A coincidência é meramente temporal, como é evidente. Mas, portanto, soubemos da turbulência política porque o país passou e ainda passa. E apesar de sabermos que o governo alemão apoia a remodelação governamental, que já terá conhecimento, não sabemos se o Presidente da República Portuguesa a vai sancionar ou não e em que termos. E, portanto, eu creio que no processo de indefinição política em que estamos, seria da mais elementar prudência que uma iniciativa com esta importância e com a magnitude das suas consequências pudesse ser ponderada a pertinência da sua discussão em plenário. A segunda questão é que, em matéria de defesa nacional, nós sabemos que este tipo de legislação, no que se refere aos trabalhadores da administração pública, como aliás toda a legislação laboral relativamente às organizações de trabalhadores e de empregadores, tem um regime próprio de audição, e aliás esta iniciativa teve o seu agendamento tendo isso em conta, a calendarização do seu agendamento teve isso em conta. Mas como os militares não têm, obviamente, associações sindicais em Portugal, ao contrário do que acontece em alguns países europeus, mas não é isso que está em discussão. O que está em discussão é que, não tendo associações sindicais, têm associações de natureza associativa, têm associações de natureza socioprofissional, que deveriam ter sido ouvidas sobre o que está em causa. Porque estão em causa decisões que, obviamente, se inserem dentro dos direitos de participação que está previsto na lei para essas associações. E creio que é grave a sua não auscultação atempada. E creio que isso não fica colmatado por uma participação, seja ela qual for, apenas em certa especialidade. E, portanto, eu acho que a consequência que o relator não retirou e que eu retiraria é de que estas iniciativas legislativas não se encontrem condições de ser discutidas em plenário. E, portanto, concordando com muitas das considerações constantes do relatório, não subscrevo o respectivo parecer final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes colegas deputados. Começo também por cumprimentar e felicitar o Sr. Deputado Relator pela qualidade do parecer produzido e, atendendo a que, como é hábito também nestas nossas decisões, deliberações, melhor dizendo, que a votação incide sobre as conclusões, naturalmente que o PSD vota favoravelmente este parecer. É tudo, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, também para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, e faço minhas as palavras do deputado Elcio Sousa e Silva. No entanto, o estilo de relatório que o deputado Marcos Priscilo fez, independentemente de alguns pontos eu não concordar totalmente, é a forma como é feito é dar um contributo para a compreensão desta matéria e é feita com profundidade. Eu acho que isto é uma forma de fazer os pareceres também com qualidade e acho que isto também se devia destacar objetivamente. Quanto a referências aqui feitas, neste momento o parecer reporta exatamente à situação política atual, que é, existe governo, os agendamentos estão feitos como estão feitos e neste momento nada ainda mudou. E, portanto, obviamente que o Sr. Deputado Marcos Priscilo tem que fazer o parecer em consonância com o momento constitucional e parlamentar em que vivemos e, portanto, é absolutamente certeira também aqui as conclusões do mesmo parecer e o conteúdo do mesmo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer os comentários que fizeram ao parecer, sobretudo aqueles positivos, e queria dar aqui duas ou três justificações em relação a algumas das observações que foram feitas. Julgo que resulta da forma como eu escrevi o parecer. Procurei que fazer com que o parecer não fosse um parecer meramente administrativo, mas que nos permitisse compreender a extensão daquilo que está em causa e daquilo que não está em causa. Eu julgo que das observações que a deputada Mariana Aiveca e que o deputado António Filipe fizeram quanto aos impedimentos, aquilo que justificaria a não subida a plenário desta proposta de lei, apenas uma dessas observações seria fundamento para que isso acontecesse. Porque as observações apresentadas pela deputada, o obstáculo apresentado pela deputada Mariana Aiveca e a primeira condição observada pelo deputado António Filipe são razões de natureza eminentemente política que podem e devem ser dirimidas no âmbito da discussão do diploma. No plano jurídico, poderia ser uma dificuldade que impedisse a subida à plenária e a discussão, a continuidade do processo legislativo, a última observação feita pelo deputado António Filipe. Eu entendo que não ter havido ainda, ou pela evidência disso, pode ser que o Governo nos venha a informar que promoveu essa audição, mas não há evidência disso. A audição das associações profissionais dos militares, isso não impede o prosseguimento do processo legislativo, obriga-nos apenas a que no decurso do processo legislativo essa audição seja feita. E ainda vamos perfeitamente a tempo, entendo eu. A questão levantada pela deputada Mariana Aiveca é de natureza diferente, porque a questão levantada pela deputada Mariana Aiveca corresponde a uma opção política do Governo. Eu entendo esta norma do artigo 7º do Governo como uma declaração de intenção daquilo que o Governo quer fazer, para vir, no fundo, ao encontro daquilo que todos sabemos ser uma reivindicação das estruturas representativas e dos trabalhadores dos estabelecimentos fabris do Exército, porque a atribuição do vínculo de trabalhador em funções públicas aos trabalhadores dos estabelecimentos fabris do Exército está prevista pelo menos há 5 ou 6 anos nos trabalhos preparatórios da reestruturação dos estabelecimentos fabris do Exército, que têm vindo a ser não concretizados por razões de natureza eminentemente financeira, porque a reestruturação dos estabelecimentos fabris obriga a um esforço financeiro que até hoje os governos, pelo menos 3, contando este, não tiveram, entenderam não haver condições para concretizar. E sempre foi entendido por todos, e também por este governo até hoje, que a atribuição do vínculo de trabalhador em funções públicas devia ser feita em simultâneo com a reestruturação dos estabelecimentos. Aquilo que o governo vem aqui fazer, do meu ponto de vista, é apenas o anúncio de que irá fazer isso. Não é? Eu julgo que isto não é propriamente uma contradição. É a aprovação de uma norma que depois é suspensa e condicionada. Eu diria que talvez seja uma norma inútil. Mas isso é diferente de ser uma norma que não está em condições de ser discutida, do meu ponto de vista. E, dito isto, eu entendo que há aqui questões que nós devemos ponderar seriamente no debate, até por razões de prestígio do Parlamento e da Comissão de Defesa, porque nós temos que compreender exatamente o que é que se pretende com isto e as razões, designadamente este prolongamento dos períodos mínimos de permanência no posto, porque é que isso não é feito no âmbito do ENFAR, se o ENFAR está para ser agora concluídos os trabalhos preparatórios e para ver se no início do ano que vem isso esteja em condições de começar a ser discutido. Eu julgo que nós deveríamos compreender isso e, compreendendo isso, ser-nos-ia, julgo eu, mais fácil fazer este debate e votar esclarecidamente a lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Grupos parlamentares que votam contra?
Sr. Presidente, eu queria isolar o ponto 7. Que é o que eu tenho o parecer.
Muito bem. Então, votaríamos, nas conclusões, votaríamos em primeiro lugar a conclusão 1 a 6. Grupos parlamentares que votam contra? Que se abstêm? Aprovado? 1 a 6, peço desculpa eu. Portanto, vamos votar das conclusões os pontos 1 a 6, inclusive. Grupos parlamentares que votam contra? Que se abstêm? Aprovado por unanimidade. Votamos agora só o ponto 7. Grupos parlamentares que votam contra? Grupos parlamentares que se abstêm? O ponto 7 foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Muito bem. Passamos ao ponto seguinte. Apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição com caráter de urgência do Ministro da Defesa Nacional sobre o desenvolvimento e ponto da situação atual do procedimento aberto pela União Europeia contra Portugal sobre as ajudas de Estado aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Presumo que, estando entre nós hoje o deputado Jorge Fão... Eu vou dar a palavra ao deputado Jorge Fão. Antes disso, queria só fazer um aviso à Comissão. Eu tenho uma consulta médica daqui a bocado e, portanto, vou sair daqui às 13h40, daqui a 8 minutos, e pedia depois ao Sr. Deputado João Rebelo para me substituir. Mas, para não estar a interromper algum dos deputados que estiver no uso da palavra, faço já esse aviso. Sr. Deputado Jorge Fão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer dizer que é sempre com muita satisfação, muito prazer, que venho aqui partilhar destes trabalhos desta Comissão. Sr. Presidente, o Governo vem dizendo há cerca de 2 anos que está a trabalhar no sentido de encontrar uma solução para os estaleiros navais de Viana do Castelo, no pressuposto daquilo que são, se estou convencido, os objetivos comuns, salvaguarda da continuidade da empresa, a garantia dos postos de trabalho, enfim. Queria dizer que nós, Partido Socialista, também estamos exatamente no mesmo registro. No nosso conceito também temos vindo a trabalhar no sentido de acompanhar este processo, transmitir os nossos pontos de vista, colocar as nossas dúvidas e interrogações. Eu acho que isto em democracia e em trabalho político também é, e pode e deve ser, no meu entender, interpretado como uma forma de acompanhamento e de trabalho político sobre este dossiê. O requerimento que hoje apresentamos, eu acho que a fundamentação, ou melhor, a apresentação serve exatamente para o fundamentar e para o justificar, para o enquadrar, para que depois... Obviamente ele pode ser objeto da apreciação dos colegas e dos seus comentários. E o que acontece neste passado muito recente é que em 4 de abril a Comissão Europeia publicou no Jornal Oficial a abertura de um procedimento relativamente a este processo, comumente designado como de medidas de apoio aos estaleiros navais de Viana do Castelo, que teriam sido concedidas entre os períodos de 2006 a 2011, e esse mesmo procedimento estabeleceu um conjunto de regras para o desenvolvimento das fases imediatamente seguintes, nomeadamente a da oportunidade ou da possibilidade, e essa é a decisão do texto que fundamenta este procedimento, da oportunidade, da possibilidade da República Portuguesa, e para o efeito foi convidada, a apresentar aquilo que considerassem ser as observações, os esclarecimentos, os comentários, que o procedimento que vinha desenrolando-se desde, que se vinha desenrolando desde o início de 2013, concretamente desde 21 de janeiro de 2013, mas que agora formalmente publicitado este procedimento por parte da Comissão Europeia, concretamente a Direção-Geral de Assuntos Económicos e Monetários, especificamente através da Direção-Geral da Concorrência, uma das direções-gerais desta Comissão, que essa prerrogativa, se quiséssemos, fosse usada por quem entendesse conveniente, mas naturalmente, e em primeira instância, como defensor oficial dos interesses nacionais, o Governo português. Acontece que, aliás, nós tivemos aqui uma audição no dia 30 de abril, portanto, não um mês ainda, mas quase um mês decorrido desta publicação ou publicitação da abertura do procedimento, e na altura, se bem se recordam os colegas, colocamos algumas questões ao Sr. Ministro sobre a matéria, nomeadamente saber, enfim, se o prazo estava terminado ou não estava, se o Governo português já tinha ou não tinha apresentado a sua contestação, se, e recordo-me que na altura o Sr. Ministro fez uma afirmação, dizendo que a mim me deixou algumas dúvidas, dizendo, bom, achamos que isto, porventura, persistir neste processo era, porventura, uma perda de tempo e um conflito jurídico sem grande sucesso, mas ficamos sem saber, em concreto, na sequência daquela audição, se o Governo considerava ou não completamente encerrado o seu procedimento, a sua atitude e a sua reação neste processo. E, portanto, sabendo que esta questão se mantinha, ou melhor, esta questão estava agora num palco europeu e particularmente no palco da Comissão específica, aquilo que fizemos foi solicitar também o envolvimento dos eurodeputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que, junto do Comissário Joaquim Almunia, que mantém a tutela deste processo, obtivessem alguns esclarecimentos que não foi possível obter aqui, de uma forma, pelo menos no nosso entendimento, cabal e esclarecedora, da conversa que tivemos com o Sr. Ministro a 30 de Abril. E foi por isso que, em maio, os eurodeputados fizeram uma pergunta e que o Sr. Comissário respondeu no dia 19 de junho, informando que o Governo português tinha, efetivamente, prestado pela última vez esclarecimentos no dia 12 de março de 2013, ou seja, antes da data da abertura oficial do procedimento, e era o que constava, mas sobre a matéria continuamos com um conjunto de dúvidas que entendíamos que deveriam ser esclarecidas. Ou seja, esta resposta do Sr. Comissário foi só neste registro. Ficamos a saber que o Governo português tinha, pela última vez, em 12 de março, apresentado esclarecimentos e observações sobre este procedimento. Entendemos que, face a esta situação, que nos parecia ainda manter um conjunto de aspectos que não estavam suficientemente explicados nem esclarecidos, que se deveria solicitar uma audiência ao próprio Comissário, através dos eurodeputados, para, conversando com o Comissário, colocar três ou quatro questões sobre este aspecto em concreto, para podermos realmente perceber qual era o estado da arte no desenvolvimento deste processo do procedimento aberto pela União Europeia contra o Estado português relativamente aos salários navais de Viana do Castelo. Esta audiência foi marcada rapidamente, aliás, no texto do requerimento dizemos isso, no dia 2 de julho. Tive a oportunidade de integrar esse grupo que tinha também a compô-lo o Presidente da Câmara de Viana do Castelo e o representante da Comissão de Trabalhadores, mais os eurodeputados, e tivemos uma conversa, uma reunião, melhor dizendo, com o senhor eurodeputado, colocando-lhe quatro questões. E foram com o senhor Comissário Europeu, não eurodeputado, com o senhor Comissário Europeu, obrigado, senhor Presidente, e colocamos-lhe quatro questões. E foram estas as questões. A primeira foi a questão que colocamos ao senhor Comissário foi saber se, no entendimento do senhor Comissário, Portugal e o Governo português tinham, com a tal dita última resposta, melhor, a última comunicação de 12 de março, se entendiam, o Comissário, que Portugal e o Governo português teriam esgotado todas aquelas que eram os espaços de intervenção neste procedimento. Primeira pergunta. A segunda pergunta foi saber se o Governo português, dentro do prazo que havia sido estabelecido de 30 dias após a publicitação, se tinha aduzido, acrescentado alguma coisa mais relativamente às explicações. A terceira pergunta foi se aquele prazo de 30 dias era rigoroso e, portanto, estava completamente expirado, ou seja, não havia mais nada a fazer. E a quarta e última pergunta foi saber se o Governo português, no plano político, mais concretamente o Sr. Ministro da Defesa, alguma vez tinha tido alguma reunião de trabalho com o Comissário Europeu Joaquim Almunia sobre esta matéria. Foram estas as quatro perguntas que colocamos e vou dizer aos senhores deputados quais foram as quatro respostas que tivemos do Sr. Comissário. Sobre o facto de Portugal, o Governo, pode ou não pode ainda continuar a apresentar ou a aduzir no sentido de justificar, a resposta foi de que sim, de que inclusive ainda se aguarda a apresentação de um dito plano que poderia vir a justificar ou a ajudar a justificar as ajudas de Estado dos 181 milhões de euros e que não foi apresentado. O facto de o Governo português tinha ou não usado os prazos de 30 dias para enriquecer a sua argumentação, a resposta já tinha sido dada, ou seja, a última comunicação era de 12 de março, anterior ao procedimento. Sobre o prazo, o Comissário o que diz é que a Comissão e ele próprio têm toda a vontade de encontrar com o Governo português uma solução para o problema, mas que o prazo não é uma situação que tenha sido nem rigorosa, nem expirou, ou seja, há condições para se continuar com o dossiê aberto e com a possibilidade de continuar a trabalhar nesta situação com a Comissão respectiva. E, por último, o Sr. Comissário foi taxativo, dizendo que nunca tinha tido nenhuma manifestação de contacto político com o Governo português, através do Ministro da Defesa, para abordar esta matéria. Foram estas as quatro respostas que obtivemos do Sr. Comissário. Ora bom, face a esta situação, aquilo que entendemos é que era urgente e adequado fazer um requerimento no sentido de ouvir o Sr. Ministro para esclarecer estas matérias. Se efetivamente assim é, e admitimos que efetivamente possa não ser, e acho que a forma mais correta, democraticamente mais equilibrada, era exatamente termos o Sr. Ministro aqui na Comissão de Defesa para, sobre o assunto, se pronunciar e argumentar em relação àquilo que foram as respostas do Comissário Almunia. Ficamos, não surpreendidos, obviamente, mas com este... não surpreendidos, mas no fundo atidos a este conteúdo deste comunicado que ontem, exatamente, o Ministro, o Gabinete do Sr. Ministro da Defesa divulga, que de qualquer maneira, das duas uma, ou aquilo que algumas das coisas que são ditas no comunicado do Sr. Ministro da Defesa não correspondem à verdade, ou o Sr. Comissário Joaquim Almunia não disse aquilo que efetivamente se está a passar. E eu acho que, achamos que, exatamente, e ainda mais por causa disso, era de toda a conveniência para todos, que houvesse aqui um espaço de diálogo, de debate sobre esta matéria e, sobretudo, de esclarecimento com o Sr. Ministro, que é, obviamente, enfim, a peça importante neste processo e aquele que pode e deve dar à Comissão e ao Parlamento os esclarecimentos que eu acho que este assunto continua a exigir. E é nesse sentido que apresentamos este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo um requerimento, e antes de pôr a votação, gostaria de saber a opinião dos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Helder Sousa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só telegraficamente também para dizer que... um pouco na senda daquilo que foi a minha intervenção anterior, Sr. Deputado. Mas isto era um pouco em contraponto com a falta de telegrafia que o Sr. Deputado Jorge Fão conseguiu ter na intervenção anterior. Sabemos que gosta de explicar detalhadamente aquilo que é a sua ideia, a sua intervenção. Bom, dizer o seguinte, trata-se de um requerimento, naturalmente, que pede a audição do Sr. Ministro com caráter de urgência. O PSD irá votar favoravelmente o solicitado, ou seja, o pedido da audiência. Naturalmente que não nos revemos relativamente a alguns desconsiderantes que fazem parte daquilo que é a justificação que o Sr. Deputado acabou de desenhar. Diríamos também que o caráter de urgência, naturalmente que acompanhamos, mas relembramos que no próximo dia 16 está prevista uma audição regimental onde nós também tanto propomos que possa ser convelada esta intenção com a audição regimental e atingimos o objetivo também, neste caso, do Grupo Parlamentar do PS, através do requerimento, e podemos resolver as duas situações, tanto nesta audição regimental. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanho as palavras do deputado Helder Sousa e Silva e, portanto, o CDS será a favor desta mesma audição. Agora, esta audição e sobre esta matéria tem que haver aqui também alguma coerência nas palavras, designadamente aquilo que ouvimos da parte hoje do Sr. Deputado do Partido Socialista, do deputado Jorge Fão, que invoca considerações do Comissário Europeu que são desmentidas ao dia de hoje pela imprensa, na medida em que, ainda hoje no Diário Económico, é dito que o Governo, aliás, prestou esclarecimentos pedidos dentro do prazo com que confirmou na semana passada o Comissário Europeu da Concorrência. Portanto, deve haver também alguma objetividade nestas mesmas questões. Também a tutela vem dizer que está a tentar encontrar uma solução com a Comissão Europeia e, portanto, esperamos que, nesta audição que for feita ao Sr. Ministro, esta audição não seja ela própria extemporânea e, portanto, que haja aqui e que o Sr. Ministro esteja em condições de nos apresentar o estado da arte de uma forma concreta, tanto mais que o próprio Ministro vem a adiantar já uma data para uma decisão, uma data em outubro. Queria só terminar, Sr. Presidente, fazendo referência ao seguinte: este espírito de diálogo com o qual nós comungamos e que entendemos que deve existir, É pena que não tenha existido o mesmo espírito de diálogo quando o anterior governo deixou um despacho que significava tão só despedir 400 trabalhadores. E, portanto, esse espírito, esse diálogo, eu não me lembro do deputado Jorge Fão, na altura incomodado com essa posição governamental. E, portanto, para registro e para memória futura também, é bom que há sinais da maioria nesse espírito e abertura de diálogo, que haja da parte do Partido Socialista também seriedade na abordagem aos temas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu acho que estamos todos de acordo com a vinda do Sr. Ministro. Portanto, a questão é só decidir quando. Eu creio que terça-feira tem toda a lógica que, havendo uma audição ordinária, que se possa autonomizar este ponto, não é? Fazendo previamente a discussão deste ponto e depois prosseguir. E depois prosseguir. Prosseguir com outras questões que se queira colocar.
Muito bem. Vou pôr à votação o requerimento. Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria apenas fazer aqui uma salvaguarda e que se prende com a simultaneidade de ambas as audições. Eu entendo que o ideal seria fazermos duas audições distintas, mas compreendo que, vindo cá o Sr. Ministro na próxima semana, talvez possamos encontrar aqui uma solução que nos permita ter fazer as duas coisas. Mas nós não podemos, já nos aconteceu uma vez procurarmos discutir dois temas, fazer numa mesma audição dois, uma genérica e outra primeira sobre os salários navais de Viana do Castelo, e depois, no final da discussão dos salários navais de Viana do Castelo, já ninguém prosseguiu com a discussão. Eu sugeria que nós estabelecêssemos aqui a regra como iria funcionar esta audição dos salários navais de Viana do Castelo e aceitássemos que... Como? Não. Ou seja, eu não terminei, Sr. Deputado. Sim. Sim.
Sr. Deputado, não tenho a certeza se, dada a indefinição do sistema, se o Sr. Ministro não vai ser substituído
Se for substituído, vem cá o outro. Há de haver um. Se for substituído, vem cá o outro.
Será seguramente do CDS, que pode ser do Sr. Deputado não.
Ainda melhor.
Eu julgava que o Sr. Deputado era meu amigo, por amor de Deus.
Eu sugeria que nós estabelecêssemos essa regra. Eu sugeria que fizéssemos, talvez, uma leitura muito rigorosa dos tempos, que era a intervenção inicial do Sr. Ministro, e que restringíssemos as intervenções dos deputados a uma única ronda. Pelo menos na primeira parte relativa a este ponto em particular. E depois prosseguiríamos a segunda parte da reunião, o segundo ponto, nos termos normais. Porque senão as questões não são discutidas. E deixe-me só, permita-me, eu queria só pedir ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira que, no calor das suas intervenções, não pusesse em causa a seriedade das intervenções dos outros grupos, nem a seriedade dos documentos que os outros grupos apresentam. Porque eu julgo que todos nós, na nossa intervenção política, procuramos atribuir às nossas intervenções o maior grau de seriedade de que somos capazes. E tenho a certeza de que a convicção gerada nas pessoas que participaram na conversa com o Comissário Almunia foi aquela que o deputado Jorge Fão traduziu aqui na sua intervenção. E eu, como não ponho em causa também a seriedade de nenhum dos deputados que aqui intervém, nem a seriedade do Sr. Ministro nas suas intervenções, sugeria que também não fosse posta em causa a seriedade dos deputados que intervêm nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu acho que Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Sr. Deputado Marcos Pestrelo, eu não tentei atingir a seriedade pessoal de nenhum dos deputados. Falei apenas na seriedade política e alguém que tem acompanhado, da forma como tem acompanhado esta questão dos talheres de Viana do Castelo, como tem acompanhado o Sr. Deputado Jorge Fão, deve ler, e calculo que tenha lido, as notícias de hoje. E o que é certo é que o Sr. Deputado disse há pouco e aquilo que vem das palavras do Sr. Comissário, não há uma coerência entre uma coisa e outra. É tão só. Muito obrigado.
Então já encontramos um culpado, que é o próprio... Sr. Deputados, eu acho... Vamos lá. Vamos votar então o requerimento. Mas só aqui um. Tem a ver com o que acho que ficou também acordado, com o que foi dito pelo Sr. Deputado Marcos Pestelo. Eu vou informar o Sr. Presidente que estabeleceu-se aqui regras claras para esta primeira fase. Primeiro, o Sr. Ministro terá informado que tem duas partes nesta vinda. A parte já combinada tem ao abrigo do próprio regimento do Parlamento e esta primeira será ao abrigo do requerimento do Partido Socialista. Sendo que essa parte será feita, primeiro com uma intervenção inicial do Sr. Ministro balizada no tempo, que será informado, terá um tempo determinado para o fazer. Depois, intervenções dos cinco partidos. Sim.
Essas intervenções dos partidos não podem ser a resposta a essas intervenções. Eu estou a dizer isto sem refletir muito antes. A resposta a essas intervenções dos partidos não pode ser feita em conjunto, Sr. Ministro. Eu não sei se isso é regimentalmente possível.
É o que acontece com a segunda volta, portanto.
Muito bem. Que isso facilitaria muito, até porque as respostas tenderão a ser.
Portanto.
Confiem em mim que isto andaria de outra forma.
As regras, portanto, ficaram claras. Exatamente. Como está aqui, exatamente. Em relação. Portanto, está toda a gente de acordo. Votaremos, portanto, o requerimento na base do conteúdo, obviamente, mas também da forma depois de ser debatido, certo? Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Nós temos dois últimos pontos. O quarto é a apreciação sobre a visita à Escola das Armas do Exército. Eu não sei se algum dos senhores deputados gostaria de falar sobre este assunto. Eu se calhar, porque eu estive presente também, como o deputado António Filipe, o deputado Joaquim Ponte, o deputado Correio Jesus e o deputado Hélio Sousa e Silva. Estão cá. O deputado Gelel estava num encontro da NATO. Aquilo correu de forma em que, a meio da visita, ou logo no início, fomos confrontados com a demissão irrevogável. E, portanto, aquilo ficou um bocadinho, como é que eu dizer, agitada. Agitada porque foi também, foi já depois do briefing, e quando nós começámos a visitar as próprias instalações, mas depois assistimos a um exercício militar, que esta é a segunda parte interessante, em que foi um exercício feito, uma simulação do acontecimento no Kosovo, em que um dirigente político, enfim, estava a fazer um discurso para a população, tudo com pessoas presentes, ou seja, foi mesmo um exercício todo ele simulado, era alvo de um atentado terrorista, as pessoas ficavam revoltadas e, portanto, como é que era a forma de atuar, sendo forças militares portuguesas presentes, a forma que eles têm de atuar para resolver estes problemas. E foi a meio desse processo, com fogo real e explosões, que fomos informados da tal notícia e, portanto, foi apropriado. Eu gostaria só de transmitir o que ficou a nossa opinião. Primeiro, de facto, aquilo é um local magnífico, objetivamente, pela sua história. É um local magnífico, porque é no... Não, mas eu estou a dizer o que nós visitámos, obviamente. É muito bonito. Segundo, a parte mais importante que foi discutida... Os senhores deputados, a parte mais importante que foi discutida, obviamente, foi a apresentação da nova Escola das Armas, que terá como local Mafra. E a explicação de como é que tudo está a ser desenvolvido para garantir a qualidade, enfim, do que acontecia antes, as mais-valias que a concentração dessas várias escolas naquele local poderão trazer e o estado da arte, entre aspas, da implementação do mesmo processo. Sendo que em setembro do ano que vem esse processo estará terminado. Foi a notícia que nos foi dita pelo general Pina Monteiro. Também nos foi apresentado nesse briefing também o que ele considerava ser as mais-valias de todo este processo. O que mais que eu achei mais positivo em tudo isso foi que, de facto, o andamento está a ser rápido. A reação que o próprio general Pina Monteiro falou, sendo ele um infante, foi que aquela ideia de que havia uma reação das capelinhas, das próprias, enfim, a organização que tem o exército secular em relação a isto, que, apesar de tudo, a forma como está feita garantiu um certo equilíbrio e que não existe reações muito acentuadas. Aliás, se eu percebi bem, são de pessoas de fora, mais do que propriamente as pessoas que estão por dentro de implementar isso. E, portanto, ele considera que provavelmente em setembro do ano que vem, com essa instalação terminada, poderão notar, enfim, um sucesso da mesma. Sendo que parte está dependente também de investimentos, porque passará a haver mais militares que estão lá neste momento incorporados. Eles próprios disseram que algumas das instalações, como disse o deputado José Lelo, algumas ainda estão degradadas neste momento e, portanto, precisam de recuperação. E isso foi, enfim, será, o projeto é fazer esse mesmo investimento nas instalações. Também nos foi dito que parte das que existem neste momento em outros concelhos, que reagiram, obviamente, de uma forma negativa a perderem a escola, onde tem, enfim, uma reação natural dos presidentes de Câmara, que nem todas serão totalmente desativadas, parte delas terão ainda parte, enfim, terá uma importância no próprio, na própria orgânica do Exército, na sua distribuição territorial. Portanto, nem todas as instalações que existem neste momento estão em Brantes, ou em Tancos, ou havia outra no Norte, que eu já não me recordo, ou no Porto, se não me engano, nem todas serão. O Porto, por exemplo, será utilizada para a centralização de vários serviços que existem espalhados do Exército na cidade, e será concernado onde neste momento é a Escola de Engenharia ou de Transmissões, qual é que está no Porto? É Transmissões. E, portanto, existem também projetos para as instalações que vão ser desativadas. Portanto, no fim de tudo isso, como os que tiveram presentes sabem, foi a demonstração, também visita às instalações, à própria tapada, enfim, da dimensão que tem, e finalmente ao próprio exercício militar que nos foi prestado. Portanto, eu acho que foi uma visita muito interessante, foi rica em informação, já não é a primeira visita que nós fazemos ao Exército em que temos uma informação que não tem nada a ver com ele, somos informados de algo importante que não tem nada a ver com a dita visita e que perturba, obviamente, aquilo, mas seja como for, eu acho que foi uma visita, não sei se algum dos senhores deputados que esteve presente gostaria também de transmitir algo em relação a isso, mas eu acho que podemos ficar por aqui objetivamente do que aconteceu nesta visita. Algum dos senhores deputados? Senhor deputado Coelho Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma coisa muito breve. Se me permitem, eu não acompanhei a visita até ao fim porque tinha um compromisso irremovível e, portanto, saí de Mafra um pouco mais cedo, nada que se prendesse com a crise política, e eu comentei com o general Sem que o briefing foi claro, mas persistem muitas dúvidas e muitas interrogações sobre aquele projeto que é naturalmente positivo e que nós não podemos deixar de apoiar. E digo que subsistem dúvidas na medida em que a Escola das Armas está concebida sobre um figurino que é o atual figurino do Exército, que é o mesmo que existia há 20, 30, 40, 50 anos atrás. E daí que, entre outras questões, se punha a questão de saber se hoje o elenco das armas sobre as quais deve incidir a formação dos militares não deve ser alargado em função de todas as alterações que se têm verificado no ambiente de segurança, quer nacional, quer internacional. Eu tive a oportunidade de pôr essas questões, digamos, numa conversa pessoal com o próprio SEM e ainda com um outro general que lá estava, que também faz parte do Estado-Maior do SEM. E, de facto, há realmente matérias que mereciam um certo aprofundamento e que só não houve a oportunidade de trocarmos impressões a esse respeito porque o briefing não teve debate. É verdade que depois, durante a visita, nós fomos falando com os nossos anfitriões, mas não houve propriamente um debate. Mas, enfim, é uma observação que eu deixo aqui registada, não como crítica, não como sugestão de coisa nenhuma, mas não há dúvida de que este projeto, que eu acho um projeto extraordinário e fantástico, merecia, por parte da Comissão de Defesa, um aprofundamento que, pelo menos, na parte da visita em que eu que eu integrei não esteve ao meu alcance. Mas não é, como digo, nenhuma crítica nem nenhum juízo de desvalor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, nós saímos aqui um bocado atrasados do Parlamento e depois houve um problema. Aquilo aconteceu tudo, de facto, naquele dia. Houve um problema com o próprio autocarro, cujo pneu rebentou e que obrigou a fazer o resto da viagem a uma velocidade mais apropriada ao facto. E, portanto, como chegámos com cerca de 40 minutos atrasados ao local, não permitiu muito esse facto. Eu esqueci de dizer, porque foi uma cerimónia, mas não deixa de ser, acho que também toda a gente ficou muito sensibilizado, foi essa cerimónia inicial que se fez de homenagem aos mortos, que foi feito. Foi feito de uma forma, acho que, enfim, eu pessoalmente fiquei tocado pela forma como foi feito. Foi comovente e acho que também eles fizeram questão de fazer e fizeram de uma forma muito. Tudo. Que já não é, parece, consta. Sim, senhor deputado.
Tem a ver com outro assunto.
Vamos começar, portanto, o último ponto, outros assuntos.
Sr. Presidente, era só uma observação que se prende com o seguinte. Eu recebi ontem, e creio que os seus deputados terão recebido, nos nossos cacifos, a informação relativa à missão de Portugal, das Forças Armadas de Portugal no Mali. Ontem foi dia 8. O Conselho Superior de Defesa Nacional foi, salvo erro, na quinta-feira, quarta ou quinta-feira da semana passada, quinta, portanto, que foi dia 7, 6, 5, 4, 3, 4, foi dia 4, e o documento que nos é dirigido com a informação sobre aquilo que iria ser discutido no Conselho Superior de Defesa Nacional vem com data de dia 1, informando-nos daquilo que se iria passar. A verdade é que tudo já se passou. Sr. Presidente, eu sugeria apenas que a Comissão sensibilizasse o Ministro dos Assuntos Parlamentares para a necessidade destes documentos nos serem feitos chegar em tempo. Quer dizer, não parece adequado que nos sejam enviados documentos completamente a destempo, não é? Mais vale tarde do que nunca, mas neste caso justificar-se-ia que o documento nos tivesse sido enviado em tempo. Foi assinado pelo gabinete do Ministro no dia 1. Eu julgo que haveria condições para o gabinete ter chegado a tempo de nós conhecermos previamente aquilo que iria ser discutido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, é sobre o...
Não, é sobre outro assunto.
Mas eu gostaria, se calhar, de abordar esta questão, porque é importante. Eu, de facto, a lei da... Eu faço esta interpretação que faço ao deputado Marcos Bestel, mas eu estou a ler bem o articulado da lei, não é claro se a informação tem que ser dada antes ou depois do Conselho Superior de Defesa Nacional reunir. Por isso, a decisão de governo envolver contingentes militares portugueses já é comunicado previamente à Assembleia da República. Eu interpreto isso como antes de ir ao Conselho. Ao Conselho é aprovado e, portanto... A manifestação da intenção do Governo deve ir previamente, a informação deve ir previamente. Mas, de facto, a redação da lei, a própria lei não é feliz, foi feita em 2002. Mas
Já agora, só, a informação foi-nos enviada no dia 1. Quer dizer, o ofício é assinado pelo chefe de gabinete do Sr. Ministro no dia 1, portanto, previamente, e é-nos enviado, só que demorou uma semana a chegar cá. Eu julgo que isso também não se justifica.
Foi distribuído sexta-feira, dia 5, e foi enviado dia 1. O Conselho Superior de Defesa Nacional foi dia 4, na tarde, pois.
Seja como for, foi enviado para cá.
Sr. Deputado, então nós vamos, depois, talvez, então vamos fazer o seguinte. Nós, se calhar vamos entrar em contato. Isto vai, pressuponho, para os assuntos parlamentares, que vai à Presidente, que faz provavelmente a distribuição. Aqui temos logo 3 dias. O que nós podemos tentar é reduzir o procedimento em termos de tempo, quando são documentos reservados e desta importância. A mesa poderá abordar, quer a Presidente do Parlamento, sobre esta questão. Documentos têm a ver especificamente com este tipo de notificações ao Parlamento das missões no exterior e documentos classificados, neste caso, reservado, cujo seu encaminhamento deverá ser feito de uma forma mais célere e de uma forma a passar. Não diga queimar etapas, mas pelo menos é chegar a tempo útil. E se o próprio Governo envia dia 1, é que se calhar tem a intenção de que a informação seja entregue o mais rapidamente possível. 5 dias depois, provavelmente já será para além do razoável, mas tal diligência será feita. Sr. Deputado Correia de Jus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na passada reunião, eu fui nomeado relator de 3 iniciativas europeias. E a razão por que avocámos essas 3 iniciativas é de que nos pareceu, na altura, que havia uma conexão substancial entre as 3 iniciativas. Ela, de facto, existe na medida em que todas elas tratam de assuntos conexos, mas acontece que o âmbito de cada uma dessas iniciativas é de tal maneira vasto que se torna humanamente impossível fazer um parecer devidamente sistematizado e fundamentado sobre as três iniciativas. Eu digo aos colegas e ao Sr. Presidente que só para ler o texto das 3 iniciativas nós precisamos de mais tempo do que aquele que dispomos neste momento para fazer o parecer. Daí que eu queria solicitar ao Sr. Presidente e aos colegas que houvesse uma redistribuição destas 3 iniciativas, sendo que eu ficaria naturalmente com a iniciativa respeitante ao Céu Único Europeu, que foi aquela que motivou para espontaneamente aceitar ser relator, e que as outras duas iniciativas fossem objeto de uma nova distribuição. Era esta a minha pretensão, deixo à consideração de Vossa Excelência, Sr. Presidente, e dos meus colegas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, também queria informar a doutora Maria João Godinho que quando se discutiu a distribuição eram para o PSD e uma para o PS. Depois o PSD, de uma forma muito simpática, aceitou fazer as 3. Tendo em conta o que o Sr. Deputado está a dizer e a dificuldade e se calhar a necessidade, eu acho que seria importante discutir isto na última reunião de comissão antes do plenário dia 24, que será dia 23, podemos efetuar essa redistribuição de documentos. Para não sair uma para o PS e outra para o PSD, eu disponho que uma também venha para o CDS, outra para o PS e a do Céu Únicos para o PSD. Não sei se o deputado Marcos Pessoa concorda com esta. Muito bem, portanto, há duas que têm prazo, que é o prazo dia 23, portanto, exatamente. Com compromisso dia 23, a Comissão de Defesa a aprovar esses relatórios. Esta, as propostas, portanto... Bom, não temos aqui o coisa, mas será feita. Sobre o Céu Único, ficará com o PST, as outras duas depois, deputado Marcos Pesseus, eu não sei, não tenho aqui a referência das duas outras, faremos depois a distribuição posteriormente, sendo que a do Céu Único fica com o Sr. Deputado e uma delas com o CDS e a outra com o deputado. Aliás, acho que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira já fez questão de fazer esse relatório sobre essa proposta. Fico muito satisfeito de se oferecer assim para esse efeito. Muito bem, não há outros assuntos. Eu gostaria de trazer um que é o último, não havendo outras, tem a ver com... Vocês devem ter recebido de novo vários pedidos através das lideranças parlamentares dos peticionários do Instituto de Odivelas. Do Instituto de Odivelas, dos que recebeu 4 mil. A verdade é que eles estão um bocado perplexos porque o relatório já foi aprovado, eles não percebem como é que funciona aqui, os calendários parlamentares, manifestaram alguma perplexidade porque o relatório já foi aprovado no finais de maio, nós estamos no dia 8 de junho, já repararam que todos os agendamentos já estão feitos até dia 23 e nenhum deles fala da petição que teve mais de 4 mil quando foi entregue, agora há muito mais ainda porque aquilo continua aberto. Enfim, e portanto, eu não sei se os senhores deputados concordam com isso. Eu confesso que o senhor deputado António Filipe poderá ajudar, porque faz parte da Conferência Líder. Eu entendo bem, isto fica ao critério da senhora Presidente do agendamento das petições, ou solicitação dos grupos, ou solicitação das comissões. Eu não sei como é que funcionam os agendamentos das petições, sendo que podendo haver um estímulo das comissões. Eu, se os senhores deputados concordarem, fazer chegar uma carta, e eu falarei com o senhor Presidente, à Sra. Presidente do Parlamento, havendo possibilidade, sendo esta petição mais de 4 mil subscritores, eventualmente, havendo possibilidade de ser agendada antes do fim da... Porque discuto... E prende-se exatamente com o assunto que tem tempo, prazo, é a questão do ano letivo.
No século XXI, onde de facto a preocupação da igualdade de género, do equilíbrio entre a participação de homens e mulheres em toda a atividade humana, institucional e outras, estarem a fazer uma iniciativa que é no sentido de cercear o ensino misto, que está totalmente disseminado pelo país, porque isso vai tirar a panache, vai conduzir à destruição da instituição, as instituições modernizam-se, atualizam-se, senão é que morrem. E aquela instituição misógina acaba por morrer. Eu não percebo qual é a pressa. Qual é a pressa?
Esse debate já foi feito em outras reuniões e há argumentos para tudo. Sr. Deputado António Filipe.
Presidente, eu não me oponho a essa diligência, mas o que se passa, e enfim, eu, como se sabe, participo na Conferência de Líderes, o que se passa é que na parte final desta sessão legislativa, como em todas as outras, os partidos esgotam os seus direitos constitutivos. E, portanto, o último mês, se deverei verificar-nos, tem vindo a ser ocupado ou por propostas de lei que o Governo considera inadiáveis, ou por agendamentos putestativos dos partidos, quer dizer, amanhã teremos um agendamento putestativo do Bloco, tivemos o do PSD na sexta-feira, e, portanto, a agenda ficou muito preenchida. E, portanto, houve... E por isso é que a Sra. Presidente tem tido a preocupação de ir agendando petições, mas, de facto, nesta fase final de sessão legislativa, não houve, de facto, espaço nenhum para agendar petições. E, normalmente, as petições são agendadas pela ordem do envio dos relatórios finais para a mesa. Eu não sei qual é em que... Porque todas elas, naturalmente, são subscritas por mais de 4 mil cidadãos e, portanto, a Assembleia trata todas com a igual consideração, não é? E, portanto, não é hábito que as petições sejam... que a ordem seja alterada, a menos que surja alguma iniciativa que seja agendada e que se tenha conexão com alguma petição. E, nesse caso, a petição será arrastada. E, portanto, eu não vejo que seja fácil alterar agora, a menos que, eu não tenho isso presente, a menos que as coisas estejam tão avançadas que não haja petições em atraso. Mas eu duvido que não haja. Duvido que não haja.
Sou o deputado Marcos, por favor.
Sr. Presidente, eu julgo que existirá uma razão para a petição ter alguma precedência e que se prende com o facto da discussão da mesma poder nascer uma alteração de proposta do Governo sobre esta matéria e isso implicar alterações com o início do ano letivo. Portanto, essa justificação, porque tem a ver com a abertura de inscrições ou não para a escola, eventualmente até já vamos tarde, eventualmente isso não irá acontecer, mas seja como for, isso, do meu ponto de vista, constitui uma justificação para que a discussão se faça. Talvez uma conversa com a Sra. Presidente resolva esse problema.
Muito bem. Eu, então, falarei com o deputado Matos Correia e, enfim, tentaremos de esclarecer com a Sra. Presidente se ainda é possível este agendamento. De facto, o objeto da mesma tem esta questão temporal que parece que torna mais, não é mais importante, mas pelo menos mais premente do que as outras petições, mas eu de facto não vi nenhum dia com petições, eu posso estar equivocado, eu vi os vários agendamentos, não há um único dia que apareça petições, que é uma coisa muito estranha de facto em fim de legislatura. Eu lembro-me o ano passado, houve um dia em que se discutiu 12 petições, no fim, na penúltima ou na última sessão que tivemos, portanto, não sei se isso ainda está a previsão de ser feito, não sei. Muito bem, nós falaremos então com o Sr. Presidente sobre este efeito. Não havendo mais nada, está terminada a reunião.